tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chod e esse é o Plantão do Guruzinho. No terceiro Plantão do Guruzinho, vamos falar sobre as revelações que pegou a comunidade de produto, tecnologia e negócios de surpresa. A ex-diretora de produtos do Twitter, Esther Crawford, compartilhou os bastidores que ela viveu lá.
Para uma versão traduzida para o português, avance para 38 minutos e 50 segundos.
As someone with a maniacal sense of urgency built into me, Twitter often felt siloed and bureaucratic. Dumb power plays, reorgs, and team name changes for the sake of someone's ego or distractions that occurred too regularly. You couldn't just be a builder. You also needed to be a politician. I was shocked by how old and bespoke the infrastructure was, but there was little will to think beyond quarterly earnings calls because we were all beholden to the masters of MDAO and revenue growth as a public company.
Até o momento dessa gravação, o tweet com o relato dela já ultrapassou os 4 milhões de visualizações. Esther compartilhou seus insights profundos sobre o Twitter, a era Elon Musk e a experiência de trabalhar em uma gigante da tecnologia. Esther começou sua jornada no Twitter quando sua startup foi adquirida pela empresa em 2020. Como muitos de nós, ela foi uma usuária dedicada do Twitter por anos antes de ter a oportunidade de vê-lo de dentro. E a realidade que ela encontrou lá foi uma mistura de maravilha e frustração. Esther descreve o Twitter como burocrático, dividido em silos, e muitas vezes distraído por mudanças organizacionais sem sentido e manobras de poder egoístas. Isso soa familiar? Para Esther, que possui um sentido maníaco de urgência, entre aspas, essas práticas foram uma grande fonte de descontentamento. Entretanto, talvez a maior surpresa para Crawford foi a infraestrutura antiga do Twitter, que muitas vezes parecia estar presa junta com fita adesiva e cola. Além disso, o processo de aprovação para novas funcionalidades era notoriamente longa e frustrante, com projetos muitas vezes sendo descartados no último minuto por serem considerados muito arriscados. No meio de todas essas dificuldades, porém, Crawford elogia os colegas de equipe que trabalharam duro e os momentos de sucesso que experimentaram. E aí entra Elon Musk. Após a aquisição do Twitter pelo Elon Musk, Crawford descreve a experiência como um jogo em modo difícil. Ela admite que foi desafiador se adaptar à personalidade volátil do Sr. Musk e sua propensão a tomar decisões baseadas no instinto, ao invés de se apoiar em dados e na expertise. No entanto, Crawford não é totalmente negativa em sua avaliação sobre Musk. Ela elogia sua ousadia e sua paixão, apesar de suas falhas. E embora ela esteja cautelosamente otimista sobre o futuro do Twitter sob a liderança de Elon Musk, ela enfatiza que os produtos que facilitam a conexão e a comunicação humana exigem um tipo diferente de inteligência social e emocional, um domínio em que Elon Musk parece faltar. Em uma nota finalmente positiva, Crawford descreve sua demissão do Twitter como, abre aspas, o melhor presente que já recebi. Desde sua saída, ela está aproveitando um merecido período sabático e se preparando para o próximo desafio. Em resumo, a história de Esther Crawford nos oferece uma visão fascinante da vida no Twitter. As dificuldades de navegar em um ambiente burocrático e a experiência de trabalhar sob a liderança de Elon Musk. Pois bem, pedimos para alguns grandes nomes da nossa área compartilharem as suas opiniões e reflexões sobre o que a Esther falou. A primeira a falar é Gisele Anversa, GPM na RD Station. Ela define o texto da Esther como algo que fala muito sobre o que estamos vivendo nos últimos meses. Fala de dores e problemas bastante reais. E na percepção de Gisele, ele é um texto multicamadas, que se encaixa muito bem para pessoas de produtos, como para pessoas numa posição de média gestão e até para founders e C-levels de qualquer empresa, não só empresa de tecnologia.
É um prazer estar aqui novamente conversando com vocês. E agora, sobre um tweet, que na verdade não é tweet, é quase um artigo do Medium da Esther Crawford, e sobre a sua experiência com a demissão no Twitter e a sua experiência no Twitter. Eu confesso que esse é um dos artigos mais interessantes que eu li recentemente. Ele é, na minha leitura, extremamente contemporâneo. Ele fala muito sobre o que nós estamos vivendo nos últimos meses. Fala de dores e problemas bastante reais e na minha percepção, ele é um texto multicamadas. Ele se encaixa muito bem para pessoas de produto, E se encaixa muito bem para pessoas que estão numa posição de média gestão e se encaixa muito bem para founders e C-levels de qualquer empresa, não só empresas de tecnologia. Eu levei um tempo assim analisando, porque de fato, né, como eu comentei, é um texto multicamadas, mas eu vejo três grandes pontos ali que vale a pena a gente refletir. Primeiro ponto é sobre a realidade da maioria das empresas de tecnologia e sobre o mito que nós criamos de experimentação, inovação e disrupção. Geralmente, quando nós, na nossa humilde realidade, olhamos para empresas grandes, né, da magnitude de um Twitter, Meta, Booking, Airbnb, a nossa visão é que essas empresas são altamente experimentais, rodam vários experimentos, inovam e trazem disrupção. Ela deixa bem claro no texto dela que o Twitter sofreu durante muito tempo de falhas estruturais, que a estrutura era complexa, que era um processo difícil de gerenciar, assim como a gente ouviu recentemente que acontecia na Meta, e que existia uma interferência brutal dos processos na produtividade das pessoas e na capacidade de pessoas fazerem um bom trabalho. A nossa habilidade, principalmente, cara, eu não vou restringir mais as pessoas que trabalham com o produto, mas se você pensa numa empresa de tecnologia, todas as áreas precisam ser inovadoras em determinada escala. Mas, invariavelmente, essas empresas elas podem chegar no momento onde a estrutura vai sufocar a capacidade de inovação, criação e disrupção dessas empresas. Mas enfim, o que eu acho sobre essa questão da realidade das empresas de tecnologia e que ela deixou bastante claro é que frustrações existirão em qualquer tipo de empresa, né? Eu converso com muitas pessoas que se sentem frustradas no seu dia a dia, achando que a empresa é engessada, achando que a empresa A, B ou C é diferente. E eu tendo a acreditar que as empresas não são diferentes. Existem empresas melhores e piores, e existem empresas onde os problemas causam maior ou menor impacto. Mas no fim do dia, todas as empresas têm problema, porque as empresas são reuniões de pessoas com interesses diversos, experiências diversas, tentando trabalhar junto em um único propósito, sendo que algumas vezes esse propósito não está claro. Mas enfim, fechando essa abordagem ali sobre a realidade das empresas, vale a percepção que o que pode fazer a diferença é trabalhar em um bom time, onde as pessoas de fato querem criar, onde as pessoas estão comprometidas, onde as pessoas estão unidas e imbuídas num propósito interessante. Apesar do aspecto diverso da empresa, de ser, de repente, até um ambiente hostil, estar em um bom time pode ser uma boa experiência. E na minha leitura, né, é uma experiência que amadurece qualquer profissional. Então vale essa reflexão. E tem uma frase que a Esther traz no texto dela, que ela é muito interessante, né? Que não basta ser o construtor, você também precisa ser um político. O Edu Fonseca, ele sempre fala sobre isso, né? Sobre a questão do PM ser um lobista e tudo mais. Eu não concordo muito sobre a questão do lobista, eu acredito que é uma palavra que tem alguns estigmas, mas eu gosto da visão da pessoa de produto diplomata, da pessoa de produto que sabe falar sobre os seus resultados, que sabe interagir com as diversas áreas, que sabe a hora de ceder, que sabe a hora de avançar. E cada vez mais as empresas se tornarão ambientes complexos e isso, essa diplomacia, essa habilidade de relacionamento além da execução é importante e vale ser levada em conta. O segundo ponto que eu acho super pertinente discutir é sobre a questão dos visionários do mundo corporativo. E aí a gente entra na figura do Elon Musk. O Elon, ele é super polêmico, assim como Steve Jobs foi, assim como outras tantas pessoas do mundo corporativo são, né? O Bezos vira e mexe, aparece uma notícia sobre ele, sobre a sua complexidade. Mas enfim, eu tive a sorte e o privilégio de conviver com algumas pessoas visionárias que estavam à frente de negócios bem-sucedidos. E essas pessoas, elas têm uma habilidade interessantíssima. São pessoas cultas, são pessoas com uma visão de mundo muito interessante e que consegue reunir fatos e conhecimentos diversos, criando um cenário futuro que muitas vezes nós não conseguimos porque a gente ainda está numa camada operacional, enfim, por N fatores. Fato é que pessoas visionárias no mundo corporativo são importantes e ouvir majoritariamente a voz dessas pessoas é importante até um certo momento. Na minha leitura, chega um momento onde a empresa adquire um determinado porte, onde só confiar no feeling e no instinto dessas pessoas visionárias é muito perigoso. O que acontece no nosso dia a dia de empresas menores? Muitas vezes nós teremos uma pessoa ali com cargo maior, com posicionamento maior, que virá com uma visão e isso vem no top-down, vem ali na diretriz. E o grande ponto é aí que acontece a disrupção e a frustração, né? Essa pessoa, ela não vai estar junto na hora que aquela aposta der errado. A aposta pode dar certo, aí todo mundo vai ser muito feliz, mas pode dar errado. E dar errado no mundo corporativo, em tecnologia, é mais provável do que dar certo. Porque é muito complexo, né? O conceito que nós lidamos é muito complexo. Então, vale esse ponto. Visionários, pessoas visionárias são interessantes até um certo ponto. E aqui a gente começa a mudar de camada de abordagem, né? Eu comentei que esse texto ele tem várias camadas, indo desde das pessoas que são contribuidoras individuais até média gestão, founders e C-levels. E aqui acho que vale falar com você, média gestão, com você, pessoa founder ou pessoa C-level, que tem um feeling muito forte, que tem vários insights e tudo mais. Conforme a empresa vai crescendo, nós contratamos pessoas para fazer o trabalho. E é importante que nós confiemos na habilidade dessas pessoas fazerem o trabalho, tomarem decisão e terem autonomia para realizar suas atividades. Senão, não se torna uma empresa, né? O conceito de empresa é justamente esse, termos pessoas competentes que realizam o seu trabalho. Então, vale esse sinal de alerta. E a você, contribuidor individual, assim como eu, é importante ouvir, de certo ponto, de ouvidos abertos, porque muitas coisas interessantes, de fato, podem vir. Pessoas visionárias têm uma visão de mundo bem diferente, bem interessante, conseguem conectar pontos que muitas vezes nós não conseguimos. Isso é verdadeiramente interessante. E o último ponto é um ponto bem interessante de surgir num texto desse, né? E ele fala sobre topologia de times, cultura organizacional, o que acontece depois de um M&A, segurança psicológica, o espaço que o trabalho ocupa na nossa vida. Eu confesso que eu gostei bastante da honestidade, inteligência emocional e autoconhecimento que a Esther demonstrou, principalmente por ela ter sido a figura que há um tempo atrás foi tão criticada por dormir no seu local de trabalho, né? Em um determinado lugar do texto dela, ela comenta que em determinados momentos isso pode fazer sentido para a nossa carreira, né? São escolhas que a gente faz, são processos que a gente decide viver durante um determinado tempo. Isso só o autoconhecimento que vai dizer quanto tempo aquela decisão pode durar ou não. Mas entrando num aspecto mais objetivo ali, né, sobre topologia de time, cultura organizacional, M&A e culminando em segurança psicológica, vale muito a reflexão sobre como as empresas estão estruturadas, né? E o quanto a estrutura da empresa impede que a empresa alcance os resultados que ela espera atingir. Eu já vi isso várias vezes. Felizmente, na empresa onde eu estou hoje em dia, isso é muito discutido. Eu tenho a oportunidade de estar numa camada de gestão onde eu estou muito próxima a isso e vale essa provocação. Vale essa reflexão para as pessoas que, principalmente que estão ali na média gestão, founders e C-levels, sobre como a nossa topologia de times, como a nossa cultura organizacional pode estar afetando o resultado e a performance dos times. E isso, como isso está acelerando ou impedindo que as pessoas alcancem o resultado. Eu vejo poucas empresas discutindo sobre topologia de time. A gente muitas vezes tem a tendência de discutir sobre cultura organizacional e segurança psicológica sem genuinamente entender o que, que isso significa e como isso se desdobra no dia a dia. E finalmente, né, a questão do M&A. M&As são complicados. A gente está juntando empresas com uma cultura diferente. No caso aqui do Twitter, foi a venda de uma empresa que tinha uma identidade para uma pessoa com uma identidade pública e bastante diferente do que é uma mentalidade de uma startup que vem de um histórico de crescimento, né? Então, vale o alerta aí, principalmente para founders e C-levels, sobre o que vem depois do processo de M&A ou processo de venda. Não é fácil, é um processo bastante cauteloso para os dois lados da moeda e vale muito a reflexão e vale a atenção. E quanto nós, né, ouvintes do Prado de Gurus, tá aí mais um baita texto, uma baita experiência compartilhada e visível do que é o mundo corporativo e que tomara nos ajude a entender a gestão de produtos de uma forma mais pragmática.
Sullivan Santiago, CTO e co-founder da Lincoln e expert da Terra, também compartilhou com a gente a sua visão sobre o que a Esther falou. Vamos ouvi-lo.
O depoimento da Esther, ele é interessante, um super desabafo, mas particularmente ele não me surpreende. Essa é uma história super comum, que eu já vi de muitos, mas muitos empreendedores que tiveram suas empresas adquiridas por grandes corporações e até profissionais de altíssima performance. Essa galera, que a gente pode chamar aí da tropa de elite, né, eles são capazes de impactar o negócio em um nível assim, extraordinário, mas precisam estar num ambiente correto. Porque essas pessoas adoram questionar o status quo, elevar a barra, ir uma milha extra, desafiar crença, dogma, paradigma, etc. E aí, quando esse profissional não consegue apoio da liderança e segurança psicológica, de duas uma. Ou a pessoa espana, isso é burnout, ansiedade, depressão, ou vira um conformado passivo agressivo. E é óbvio que nesse jogo, ambos os lados aqui perdem. Mas voltando ao que a gente pode extrair de insight do texto, a gente pode observar o seguinte. Primeiro, é super difícil inovar quando a cultura ela é exclusivamente de metas de curto prazo. Porque é óbvio que as melhorias elas serão muito mais num viés de melhoria contínua, porque o que importa é o bônus e o retorno do acionista no curto prazo. Ninguém quer a incerteza do futuro, ninguém quer risco. Por isso que ambidestria não é balela. Arquitetar a empresa, né, de tal forma que ela saiba lidar com a cultura da exploração, da incerteza e o caos versus a cultura do pragmatismo, alta qualidade, baixo risco, é fundamental para que as grandes empresas alcancem o seu próximo nível, a sua próxima fase. Segundo ponto, como consequência dessa meta de curto prazo, o alinhamento de incentivos entre os grupos ali, né, que estão principalmente buscando a revolução, se perde, porque... Por que eu deveria ajudar o seu projeto se, ao ajudar você, eu posso comprometer minha meta que está ali no final do mês? Então, os incentivos, eles ditam o comportamento. Então, para a gente finalizar aqui a linha de raciocínio, eu acredito assim, ainda somos pessoas em tempos de inteligência artificial. A gente não pode medir o ser humano por horas trabalhadas, máquinas sim, humanos não. Então, esse olhar para o ser humano é fundamental. Porque é com pessoas que a gente faz inovação.
Thaís Bueno, Head de Produtos, que já passou por 3 das 5 maiores empresas de tecnologia do mundo, Amazon, Apple e Google, também nos mandou sua análise. Vamos ouvi-la.
Olha, Paulo, eu estava lendo, né? Eu fiquei, assim, bem impressionada, né, com o relato da SPM. Porque eu acho que tem uma coisa, assim, que ficou bem clara para a Esther, né? Que... ela tem a carreira dela, né? Ela tem um senso de propósito super forte. Ela se justificou, e nem precisaria, mas ela se justificou do porquê das longas horas, né? Pontuou que não é uma coisa que você consegue fazer sempre, mas que em alguns momentos é necessário. E eu pessoalmente concordo muito com ela. Eu acho que em alguns momentos é necessário sim a gente dar um extra mile, fazer um push. Isso para mim é claro como água, é um lado meio sujo do negócio, né, meio dirty, porque você tem que transpirar muito e talvez em algumas vezes, né, não vai ser reconhecido, mas é parte da vida da pessoa de produto e você tem que aceitar meio que o fardo. Agora, o que me chamou a atenção também no artigo, e talvez tenha sido até o que me chamou mais atenção, é como ela fala, né, que pessoas assim que são grandes líderes, primeiro, tem que combinar o coração com a razão, né, ou a emoção com a razão, e combinar a empatia, não apenas física, matemática, né, que essa é a verdadeira sabedoria na liderança, e eu acho que eu não poderia concordar mais do que isso, porque, de fato, é algo bem importante para se ter em mente, né, quando você vai ser um grande líder, e de produtos, ainda por cima, e de pessoas, você precisa combinar uma grande visão, né, com uma excelente execução, combinar um foco em pessoas com um olhar analítico, você precisa combinar comportamento de usuário e um código bem construído. Então, assim, são habilidades muito diferentes mesmo. Eu acho que ela não poderia estar mais certa. Mas no final do dia, o que mais me chamou a atenção no artigo é como a liderança ela é solitária e como ter muito dinheiro faz você se tornar com uma auto-percepção de você ser alguém infalível e com a auto-percepção de que ninguém pode dizer não para você, ninguém pode discordar de você, você começa a eliminar todos os seus inimigos, todo mundo que discorda de você e no final você fica sozinho e mais propenso a falhar, né? Você cada vez mais confia em você mesmo por conta de sucessos passados, né? E eu acho que isso é verdade. Como você tem muito dinheiro, você consegue com certeza errar mais, mas você se torna mais arrogante, mais solitário, mais isolado, confia menos nas pessoas. O que você tem ali são pessoas que estão com você, não porque elas gostam de você ou confiam em você necessariamente, mas porque elas tem que manter o emprego e elas vão fazer tudo que você mandar. E eu acho que assim, no final do dia, me chamou muita atenção de como, apesar do Twitter ser uma companhia de capital aberto, tem investidores, né? O Elon Musk toca ela muito como uma empresa familiar, na verdade. Ele só não colocou a família dele, né? A família é ele. Mas como ele toma as decisões com o fígado, como a gente diz, como ele toma as decisões muito no impulso ali, no feeling, não tem governança, sai mudando as coisas, enfim, deve ser o caos, né? Eu acho que ela pessoalmente até foi bastante resiliente, acho que muito pelo perfil dela de pessoa de produto e por ser uma pessoa de ponta, acho que também ela trouxe os problemas que o Twitter tinha antes da aquisição e de verdade você viu que também não eram poucos. Então assim, acho que é uma pessoa com muito dinheiro, né, envolvida em fazer o Twitter dar certo. Agora, se vai dar certo, ela mesma diz que também não sabe, eu acho que ninguém sabe, né, é um grande ponto de interrogação. Mas o Elon Musk tem caixa, ele tem bala na agulha para suportar aí algumas mudanças e alguns sucessos em sucesso. Vamos analisar, ver o que vai ser. Mas eu gostei muito de ler esse relato, acho que é um relato bem interessante, né, de quem está dentro. E não à toa ela usou o Twitter aí para passar a mensagem. Então, excelente e-mail e excelente mensagem.
Antes de terminar, Fábio Duarte, líder de produtos que já trabalhou na Booking.com, tirou horas lendo, ouvindo e escrevendo sobre o que iria falar aqui no plantão, de tão impactado que ele foi pela Esther. Vamos ouvi-lo. Fala aí, Fábio.
Que ódio. Esse texto da Esther Crawford é a crônica de dois extremos organizacionais, né? Primeiro, como o Twitter era. Ela descreve como uma empresa burocrática, onde qualquer mudança passava pelo crivo de um monte de gerência e onde departamentos mudavam de acordo com interesses políticos. A meu ver, essas coisas acontecem quando a gente tem níveis gerenciais demais. A gente viu nos últimos 5 anos a criação de hierarquias intermediárias de produto, né? E aí foram surgindo esses nomes bombásticos de cargos com leads, heads, directors, principal, groups. E o efeito disso acabou sendo gerar silos muito verticais de produto, onde os escopos são muito restritos e a autonomia acaba ficando rarefeita. Sempre tem alguém que você precisa obedecer, o que já derruba o conceito de agilidade e o próprio benefício da área de produto como geradora de conhecimento. Tem uma outra coisa importante que ela cita, que é a demora de meses para implementar mudanças simples. Isso é outro sintoma clássico de organização disfuncional. Eu já vi isso de perto em alguns lugares, né? A forma como isso se dá é tentando gerar uma objetividade excessiva, onde tudo precisa ter um padrão. Os documentos precisam seguir um formato, os parceiros precisam preencher planilhas, por aí vai. Aos poucos, o trabalho vai se tornando menos criativo, mais operacional. Isso vai gerando um ciclo bem difícil de quebrar. Afinal, por que eu vou lutar por aquela ideia incrível se na hora de ser cobrado vão olhar se eu segui ou não o processo? É melhor eu gastar meu tempo preenchendo a documentação do que me arriscar a dar motivo para crítica, né? Na prática, a empresa então vai padronizando os processos para proteger os membros menos criativos dela, expelindo de lá quem realmente quer fazer alguma coisa bacana. Tem outro aspecto muito interessante. Segundo a Esther, todo mundo trabalhava para atingir aumento de receita e do propolado MDAU, né? Monetizable Daily Active Usage. É uma métrica inventada lá no Twitter para medir o potencial de faturamento com os anúncios. Não tem nada de errado nisso, tá? Mas uma vez atingidas as metas, se elas não evoluírem, o que acontece é a proteção com unhas e dentes do status quo. Por que que eu vou mudar qualquer coisa e botar em risco o que tem dado certo? Cala a boca, vamos todos garantir o nosso bônus, né? Vamos todos garantir. E aí, esses bônus devidamente inchados pela farta distribuição de cargos em níveis mais altos. Para a cereja do bolo, o próprio Twitter publicou uma correção no cálculo dessa métrica entre 2019 e 2021. O erro, claro, era para cima, com um inchaço de 2 milhões de usuários. Esse raio-x dela de como era serve de alerta para muitas empresas de sucesso que vão crescendo e ficando lentas e autoindulgentes. Bom, aí chegou Elon Musk e o pêndulo foi violentamente para outro lado. A descrição que a Esther faz dele, na minha opinião, casa muito com a imagem que ele próprio já demonstrou. Um líder que toma decisões da cabeça dele, foca em velocidade ao invés de processos e que é dado a uns rompantes de mau humor que pode custar um emprego de quem estiver na frente. A segurança psicológica passa a ser inexistente. O instinto de sobrevivência das pessoas exige que elas rapidamente se adaptem. O resultado disso é o Elon ficar cercado de gente que só diz sim para ele e não traz nenhuma notícia que vá desagradá-lo. Ou seja, trata-se agora literalmente de um voo às cegas, onde os especialistas ou foram demitidos ou ficam calados para proteger seus empregos. A liderança fica à mercê da sorte. A diferença entre sorte e conhecimento é que com o tempo o conhecimento cresce, mas a sorte diminui ou acaba. Pode ser muito sedutora para alguns a figura de um gênio que sabe tudo, vai tomar todas as decisões corretas, mas isso é uma crença impossível, né? As melhores decisões vão vir sempre de boas informações, boas análises, conhecimento dos usuários, entendimento dos contextos onde o produto é usado, quais problemas resolve, quais problemas pode resolver com progresso e mudanças no mundo, por aí vai. Ninguém nasce preparado para enxergar o futuro simplesmente preso dentro das próprias percepções. Lá nos anos 90, a gente se deu conta disso. Não funcionava mais acreditar na figura do expert ou do consultor que entende tudo, especifica a solução, e aí basta entregar o projeto e pronto, todo mundo vai ganhar muito dinheiro. Na prática, o que isso aconteceu foi que todo mundo trabalhava pra caramba e nada ficava realmente bom. É nesse cenário que surgiu a área de produto e abraçado com a mentalidade ágil, a gente pode falar que eles foram um antídoto para a figura desse líder sabichão, né? Então o Twitter, ou X, foi de um extremo ao outro sem escalas, sendo que nenhum desses dois era sendo produtivo ou saudável. Como é que a gente faz para não cair nessa, então? Tem alguns pontos que eu acredito. Primeiro, a gente saber gerar uma verdadeira autonomia dos times de produto. Seus times de produto na organização onde você está são capazes de criar e botar no ar uma inovação? Ou eles têm que passar por um processo complicado? Se o processo empaca o trabalho, ele não serve, gente. Você pode jogar fora e criar outro. Processo bom torna o trabalho mais fácil. Essa deveria ser a regra. Outro ponto, os times de produto entendem que o papel deles é a geração de conhecimento? O resultado sem conhecimento pode não repetir, né? E aí o time imediatamente se torna inimigo da mudança. Outro ponto, o papel do líder é não ser necessário. Essa é uma lição dura pro ego de muita gente, mas, né, de nós líderes aí. Mas tudo andando numa organização sem a necessidade de consultar a liderança é sinal de empresa organizada e autônoma. O líder está lá para não deixar isso parar de acontecer e também para tomar decisões e dar cara a tapa no meio de crises que podem acontecer. Não para ficar interferindo no dia a dia e sem ele passando durex em tudo, a empresa cai aos pedaços. Isso não é uma boa liderança. E o último ponto é que até deve existir gênio por aí, né? Eu não tive o prazer ainda de ficar muito perto de um, mas acredito totalmente que exista. Só que a gente tem que ter muita sorte para arrumar um, né? E botar ele, justo ele, na liderança da nossa organização, da nossa empresa. Eu acho muito mais fácil juntar um monte de gente inteligente, que aí eu já conheci muitos, tem as pencas por aí, num ambiente onde as vozes sejam ouvidas e as informações sejam analisadas com rigor, tranquilidade e coragem. Tá aí. Essa é a análise que eu consigo fazer rapidinho desse texto. Dava para falar mais 2 horas sobre isso, né? Mas vou poupar vocês, já me alonguei demais. Abração para vocês e a gente se encontra na próxima. Tenham um ótimo dia.
E agora, para terminar o bloco de opiniões dos especialistas, chamamos Laura Oliveira, especialista em carreira, tecnologia e liderança internacional. Olha só. Fala aí, Laura.
Olha, eu vou te dizer, antes de mais nada, que tudo que eu sei sobre o Twitter pós-Musk é contra a minha vontade. Pode não parecer, mas é. Eu preferia não saber. E eu preferia também não saber quem é a Esther, porque a Esther, ela ficou famosa há um tempo atrás, né? No início do ano, acho que foi lá por fevereiro, março, nem lembro mais, quando ela tweetou, né, uma foto dela mesma, toda orgulhosa, num saco de dormir, dentro, né, ali do escritório do Twitter. Na época, o Musk já tinha adquirido o Twitter e essa era a nova cultura, né, se é que pode chamar isso de cultura, enfim. E a Esther parecia muito orgulhosa de estar ali, de ter, né, sobrevivido talvez a já um primeiro layoff, eu não lembro mais, me falha a memória, mas eu acredito que ela tenha sobrevivido a 1 ou 2, né, layoffs ali, até ser impactada também. E isso não parecia incomodá-la ali, pelo menos ela não criticava, né, o Elon Musk e as novas políticas internas abertamente, como outras pessoas o fizeram, e o fizeram com muita eloquência, muita contundência e principalmente muita coerência, né? Mas ela não foi uma dessas pessoas, infelizmente. Entrou ali no bonde, sabe? Tipo, resolveu surfar a onda e... Bom, enfim, o que acontece? Eu acho que para mim, esse tweet aí que, né, poderia virar quase um TED Talk, ele é bem paradoxal, né? Se você realmente for ali analisar, ela parece não se decidir se o que ela realmente defende é ficar varando a noite, ter um pouco mais de equilíbrio, né? De saúde mental, física. E claro, né? Eu acho que a gente precisa reconhecer que existe aí um componente relacionado a gênero, né? E eu acho que a repercussão toda, né, que o tweet dela na época gerou, talvez não tivesse sido tão grande se ela fosse homem, né? Ela mesma, eu lembro que na época criticou um jornal, enfim, alguma mídia, se não me engano, de origem turca, que dentre, né, várias opções de fotos possíveis que, né, teriam ali para publicar uma notícia sobre ela, resolveram trazer uma que ela tá de biquíni. E eu acho isso complicado, né? Eu pelo menos vejo isso muito claramente, assim, nas mídias sociais, como o tratamento que se dá a mulheres que se posicionam de maneira corajosa acaba sendo muito mais extremo, né, do que poderia ser. Eu me compadeço, assim, né, nesse sentido, porque eu sei que, né, como mulher que também se posiciona nas redes, o ódio, ele é bem mais exacerbado. E eu imagino que, apesar dela dizer ali, né, várias vezes que ela tem a pele grossa e piriri pororó, no fim das contas isso mexe, né, com a gente. Nós somos seres humanos e ninguém é 100% seguro de si. E se você diz que é, provavelmente é porque você não é, né? Ninguém que é tão seguro assim precisa se reafirmar. Bom, mas dito isso, eu acho que as críticas que ela finalmente faz ali ao Musk não são novidade para ninguém, né? Pelo menos não quem vem acompanhando assim de perto e não tá preso ali a bolha de fãs de bilionários. Nenhuma daquelas coisas que ela traz sobre a personalidade dele, sobre processo de tomada de decisão dele, nada daquilo ali é novidade para ninguém, eu imagino. Pelo menos eu já tinha lido várias coisas a esse respeito, né? Não é à toa que o Elon Musk foi meio que expulso do PayPal e da OpenAI também. É uma pessoa que deve ser extremamente difícil de lidar, que não aceita, né, opiniões contrárias, não aceita ser contrariado. E ao mesmo tempo, né, morre de medo, inclusive dos próprios funcionários, tanto é que para ir ao banheiro no Twitter ele vai acompanhado de segurança. Acho que isso já diz bastante sobre ele, né? Bom, dito tudo isso, assim, a conclusão que eu chego, que eu acho que muita gente deve ter chegado também, é que, cara, se for para você fazer gestão de produto, não tenha o Musk como seu chefe, porque você vai fazer qualquer outra coisa menos gestão de produto. Porque no fim das contas é isso, né? O cara toma as decisões dele, enfim, prefere conversar com o cara que tá escrevendo a biografia dele do que com a pessoa que tá ali bastante envolvida, né, com todas as nuances do negócio. Então, não sei o que que alguém esperaria, né, do Musk. Isso tudo é muito já conhecido e documentado sobre ele. Me parece que a Esther talvez ainda não tenha entendido isso, ainda talvez se ressinta, né, por isso de alguma forma. Sei lá, talvez eu sentiria o mesmo, né? O que eu sei é que eu sigo acreditando que ela tem ainda um pouco aí para elaborar e entender que esse tipo de intensidade que ela teve no Twitter talvez só valesse a pena, se é que vale a pena, quando a empresa é sua, né? De verdade. Então, essa é a conclusão que eu cheguei, que eu já tinha chegado antes de ter lido esse textão, mas já que ele é uma desculpa para trazer isso à tona, que seja. E é isso.
Agora queremos saber de você. Você que já leu sobre, qual é a sua opinião? Você já passou por experiências semelhantes em seu local de trabalho? Compartilhe sua opinião. Vamos adorar ouvir sua perspectiva. Compartilhe também esse plantão com seus amigos para que eles possam compartilhar também a opinião deles com a gente. Eu sou o Paulo Schod e esse foi o Plantão do Guruzinho. Não esqueça de clicar no botão seguir no Spotify e no Apple Podcast, deixar suas 5 estrelas e seguir os nossos especialistas que compartilharam a opinião deles aqui nesse episódio. Ok? Tchau, fui!
Como alguém com um senso de urgência maníaco embutido em mim, o Twitter muitas vezes parecia isolado e burocrático. Os jogos de poder burros, as reorganizações e as mudanças nos nomes de equipes que ocorriam com muita regularidade, apenas pelo bem do ego ou distração de alguém. Você não poderia ser apenas um trabalhador. Você também precisava ser um político. Fiquei chocado com o quão antiga e sob medida a infraestrutura era. Mas havia pouca vontade de pensar além das chamadas de ganhos trimestrais, porque todos estávamos em dívida com os mestres do MDAO e o crescimento da receita como uma empresa pública. Agora, retorne ao episódio voltando para 1 minuto e 5 segundos.